Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Começa mais um Mundo Freak Confidencial. Hoje nós vamos trazer aqui três casos avultos, né? Uma segunda parte do podcast que a gente já gravou antes. Esses casos, eles não têm uma relação entre si, mas eles são bem interessantes, né? Então, falar que o Léo, infelizmente, ele não tá gravando conosco nesse momento, mas nós temos aqui nosso primeiro ouvinte gravando. Igor, se apresenta aí.
Oi, pessoal. Primeiro, é um prazer estar participando aqui do podcast com vocês. Eu sou um ouvinte, um fã de vocês. Vocês até já leram alguns e-mails meus. Eu sou o Igor Alcântara. Tô falando aqui de Los Angeles. Sou escritor e, mais uma vez, é uma honra participar aqui com vocês.
O prazer é todo nosso. Porque, assim, pelo menos o meu, né? O André meio metido, ele não gosta de falar essas coisas, não.
Olha, você que fica mandando os ouvintes aí, que fala que é recalque, hein?
Para caralho, porra.
Mas então, Igor, você pode contar um pouquinho sobre, só pra não deixar os ouvintes mais a par de como você é, porque você tá aqui, você sabe que você tá sob pressão, né? Porque existe atualmente no nosso podcast o que eu chamo de Team Léo, né? Que é assim, tem a galera que é cética, que tipo assim, é no Léo e é isso aí, né? Qual é a tua? O que você acredita, desacredita?
Normalmente eu sou bem cético mesmo quanto às coisas, é difícil uma coisa assim que eu acredito que não tenha uma explicação científica, né? Normalmente eu acho que se alguma coisa a ciência não consegue explicar, não quer dizer que aquela coisa pode ser explicada através de uma explicação sobrenatural. Então, eu normalmente sou bem cético mesmo quanto às coisas.
Olha aí, olha aí. Então, eu acho que aqui a gente vai conseguir dar o contraponto que a gente dá em qualquer cast normal. Então, eu acho que, sem mais delongas, a gente pode começar. O primeiro caso que a gente traz aí pra vocês é da Overton Bride, né? Que essa é uma ponte em forma de arco perto de Milton, em Dumbleton, na Escócia, que foi construída em 1859. Mas beleza, você tem lá uma ponte bastante antiga, né? Você vê que até a própria arquitetura dela é algo bem interessante, remete muito a apesar de não ser medieval, né? Mas remete muito a isso. Mas ela acabou se tornando famosa pelo número de casos inexplicáveis de cães que aparentemente cometem suicídio saltando pra baixo, sabe? Eles... e morrem. E os incidentes foram registrados por volta dos anos 1950 ou 1960, quando foi constatado que os cães, geralmente da raça de nariz comprido, como collies, de repente, inesperadamente, saltam da ponte e caíam 50 metros para a morte. Em alguns casos, porém, os cães poderiam sobreviver e se recuperar, e depois saltar fora da ponte novamente. O que torna este mistério trágico ainda mais misterioso é que muitos dos cães que saltam na Overton pulam da ponte sempre do mesmo lado. E aí, Rafael?
Cara, essa ponte é o seguinte, tá? É o seguinte, eu tenho certeza que alguém trollou os cachorros. Colocaram alguma comida debaixo da ponte.
Por 60 anos?
Você tá de sacanagem. Não, você não entendeu. O cara, ele volta, saca? Ele explicou pro filho dele. Coloca essa comida ali do lado da ponte, os cachorros vão pular. Sabe, por isso, porque os cachorros têm um focinho muito grande e tal. E eles pulam atrás de alguma coisa, cara. Eu acho que é algum cheiro de alimento, porque isso é escroto. Deixa eu ver a opinião do Igor aí. Porque eu quero ver a opinião do cético. Mais cético do que eu.
Não sei se é alguém que tá trolando. Pelo que eu soube desse caso, assim, são mais de 50 casos de cães que, teoricamente, né, que vale aspas aqui, se suicidaram dessa ponte nos últimos 50, 60 anos. Mas eu acho que, pelo fato de todos os cachorros serem mais ou menos do mesmo tipo, cachorros farejadores, isso ter acontecido com eles, eu acho que tem alguma coisa a ver com o cheiro mesmo. Lendo sobre esse caso, tem algumas teorias, na verdade não existe uma conclusão, né, mas existe alguma teoria de que existe algum tipo de cheiro de alguma planta que é típica da região que atrai esses cachorros e eles acabam caindo nesse lugar. Não é uma coisa voluntária, o cachorro está deprimido, a cadelinha terminou com ele, colocou lá o NX0 e pulou. Não é bem isso. Mas é, eu acredito que tem alguma coisa a ver com o cheiro, sim.
Agora tem a segunda versão, né, Andrei? A versão, né? A versão que aquilo ali é um cheiro de outra dimensão, cara.
Cheiro de outra dimensão, né,
ué,
cara?
Ué,
é um peido de Cthulhu, né?
Ué, não tem pessoas que veem fantasmas e fantasmas na teoria não estariam numa dimensão paralela ou estão numa projeção astral e tereréu porque são mais sensíveis? Os cachorros são mais sensíveis, conseguem farejar mais longe, né? O bem, portal é um portal, literalmente. Eles conseguem farejar isso, cara. Por isso que eles pulam.
Olha aí. Apesar de que alguns acreditam que ela é mal-assombrada, né? Que na verdade é uma explicação bem daquelas, já acontece alguma coisa inexplicável, é mal-assombrada.
Bem qualquer coisa.
Mas é mais legal, né? Se você for pensar. Porque em 1994, um homem atirou seu filho bebê da ponte. Olha que horror. Afirmando que era o anticristo. Mais tarde, o homem tentou suicidar-se lá também. Foi a ponte de Overton responsável por esses trágicos acontecimentos?
Olha só, muito surpreso eu fico desse cara ter atirado o filho e depois ele ter voltado pra se atirar. Ele deveria estar na cadeia, né?
É, pois é, né? Então, mas é que é interessante porque o lance de você ter essa questão do cheiro eu realmente nem sabia. Mas se você for pensar, beleza, tá, tem o cheiro da flor, mas até aí, dentro da teoria do Rafael de alguém tá colocando comida por 60 anos pra trollar os cachorros, também seria pelo cheiro. Então, vamos lá. Eu não sei se eu sou muito a favor dessa teoria, apesar dela ser a mais plausível, né? Porque é um caso bem inexplicável mesmo. Mas é porque, tipo, assim como qualquer outro animal, você tem uns bloqueios dentro da tua cabeça que não é igual aquele filme do Shyamalan, né? Que as pessoas vão se matando quando perdem certos... certas químicas do cérebro de autoproteção, né?
Não, quer dizer... Andrei, não à toa que a gente pode surpreender, pelo menos eu ficava sempre muito surpreso quando passo perto de casas que não tem parapeito e segundo andar e tal, e o cachorro fica na beirinha e nunca cai, sabe? Você fica, o cachorro fica lá, desesperado, eu ficava com medo do cachorro me atacar pulando lá de cima. Mas o animal nunca pula, então...
Sim.
Os animais não se matam.
Isso vai completamente contra o instinto de sobrevivência dos animais, né? Teve até um psicólogo de animais, o Dr. David Sands, que fez até uma experiência. Ele caminhava com alguns cachorros ao lado dessa ponte, numa coleira, claro, para o cachorro não pular. E ele notou que a maioria dos cachorros, ele atravessava a ponte sem problema, mas num determinado ponto, você via que o cachorro ficava tenso, às vezes não queria ir, ou às vezes mudava a velocidade do passo. E ele notou que isso acontecia com mais intensidade quanto melhor era o olfato do cachorro. E sempre o ponto onde ele parava é o ponto onde esses outros cães pularam do local. É uma coisa bem estranha.
Pois é. Realmente é um caso inexplicável. Acho que a gente só rascunha, né, o que poderia acontecer, né? Mas é interessante que o Rafael também ligou um pouco desse caso dos cães, assim como as crianças muito pequenas terem supostamente uma ligação, sei lá, com um lado sobrenatural muito forte, né? Às vezes você tá em casa e teu gato, teu cachorro tá olhando pro teto que não tem nada. Tu fica olhando meio cabreiro e caralho. Tu tá sozinho em casa, tu já se arrepia todo. Mas então é isso, né? Não tem muito que a gente for falar muito desse caso, né? É bem interessante mesmo, né? Como tem muitas coisas ainda que são inexplicáveis no nosso mundo, né? Coisas tão, tão simples às vezes. O segundo caso, ele foi um caso que me marcou, eu agora sendo bem sincero com vocês, porque quando eu vi, ele me chocou bastante, assim. Mas esse é um vídeo, é bem antigo, ele é um vídeo de 2008, e a gente vai falar do famigerado gnomo argentino. Vocês já viram esse vídeo?
Não vi.
O vídeo é bem rápido, vocês vão dar uma paradinha aí, vocês veem esse vídeo.
Beleza.
Vamos ver gnomo argentino. Caralho, essas imagens são tão bonitas. Tá gravada de quê? Pelo ânus de alguém?
Cara, isso é muito fake. Mas beleza.
Pô, o minuto dele passou mais rápido que o meu.
Sabe o que é interessante? É que assim, galera, vocês que estão, obviamente, não estão vendo, vocês entram no post no site que vai estar lá linkado o vídeo, né? E seria um vídeo de um suposto gnomo, né? Aterrorizando a Argentina, né?
Uma cidade na Argentina, cara.
Sim, sim. Por mais sensacionalista que isso possa soar, né? Esse vídeo, como eu falei antes, é de 2008. E esse acabou sendo capturado o vídeo pelo José Alvares, que filmou esse tal gnomo, que foi que disse ao jornal El Tribuno que achou a criatura no filme enquanto filmava uma das ruas próximas à sua casa, uma cidade natal de General Güemes, na província de Salta, Argentina. Ele disse: "Estávamos conversando sobre a nossa pescaria, era uma hora da manhã, comecei a filmar um pouco com meu celular enquanto os outros estavam conversando e brincando. De repente nós ouvimos um ruído estranho como se alguém estivesse atirando pedras. Nós olhamos para o lado e vimos que a grama estava se movendo. No início, nós pensamos que era um cachorro, mas quando vimos uma criatura, realmente deu medo." Tá. Outras pessoas relataram que já viram outros gnomos e a cidade foi coberta por uma nuvem de mistério e medo, né? Desde a primeira aparição. Então tá, gente. O vídeo, ele é bem interessante porque eu não vejo os cabos ou os fios do tal gnomo, né? Apesar da movimentação dele ser bem estranha. Então, assim, na primeira vez que eu vi, tanto pela aquela coisa do handcam, né? Da baixa qualidade, das pessoas gritando, aí na primeira vez que eu vi, eu dei um crédito, sabe? Aí depois eu achei meio fake, não sei. O que vocês acham?
Olha, é engraçado. Primeiro, quando você falou gnomo argentino, eu pensei que você tava falando do Messi, o Maradona e tal. Depois que eu vi que não era. É engraçado, assim, porque 2008 não é um vídeo muito antigo, né? E sempre quando tem esses vídeos de aparição de OVNI, de seres alienígenas, gnomo, etc., chupacabra, sempre esses vídeos é uma qualidade péssima. Parece que a pessoa pegou, olha, eu quero a pior câmera possível, vou jogar ela no chão, quebrar pra fazer a imagem. Nunca uma imagem HD, uma imagem nítida. Então, isso pra mim já é uma coisa que dá bastante descrédito. Eu, sinceramente, não acredito, não. Acho que é fake e acho que até mal feito, assim, né? Não acredito, não. Antigamente, até você... tem muitas histórias antigas de seres estranhos, até mesmo mitológicos, de seres que eram metade humano, metade animal. Mas isso eram pessoas que nasciam com deformação mesmo. E as pessoas acreditavam que aquilo era, ou era um mau presságio, ou que aquela pessoa era uma divindade. Mas nesse caso aí, eu acho que eles pegaram um anão, botaram uma roupinha ali de Halloween nele, ali de gnomo da Branca de Neve, e filmaram em baixa qualidade. Não passou credibilidade pra mim, não.
E você, Rafa?
Já, cara, isso aí... Entendeu? Isso aí é tipo de caso que a gente vê lá no filme do MIB, entendeu? Que o quê? Sai no jornal sensacionalista, sai na internet atualmente. E a gente sempre não vai dar crédito nenhum, porque, pô, que coisa horrível, né? Baixa qualidade, aquela coisa. Mas, cara, sério, já tentou. Tu olha para a lua à noite, a lua linda, e tu mira a câmera do seu celular para a lua, parece que tem uma bolinha de gude horrível, cara. As câmeras são assim, entendeu? As câmeras são assim, entendeu? Pode estar até claro, mas não filma direito. É uma coisa sobrenatural. É inexplicável, não dá pra... Agora, eu só não entendi porque eles gritaram, porque brilhou a mão do cara. Ele só tinha uma lanterna, o gnomo tava andando de noite, tava perdido, né? O nome do vídeo também é meio estranho, né? Aterroriza a cidade. Parecia que ele tava todo dia assustando criança, né?
Pelo relato, essa cidade acontece algumas coisas estranhas, né? E assim, esse vídeo, né, a gente acaba ficando nesse... Né, a gente vai ficar sentando e voltando nisso aqui. Só que acho que não tem muito o que falar sobre ele. Mas o que o Igor comentou é bem interessante, porque eu sou muito dessa opinião do Rafael, apesar de que, óbvio, que parece conveniente. Mas a maioria desses avistamentos, como ocorrem na parte noturna, realmente, cara, principalmente com tela de celular, é muito difícil você filmar qualquer coisa na escuridão, né? Principalmente, você vê hoje em Hollywood, o Igor deve sacar disso até mais que eu, tem muitas cenas noturnas que eles gravam de dia e jogam filtro pra aparecer de noite, né? Porque, principalmente por causa dessa dificuldade, né? Porque a luz, a câmera precisa da luz pra captar a imagem. E quando você tem pouca luz, você não capta essa imagem direito. Ou pelo menos é basicamente isso que eu acho, assim. Mas tem sim algumas imagens, principalmente de óbvio, em HD. Óbvio que não de gnomos, nem de lobisomens ou algo do tipo, mas tem alguns OVNIs que tem, assim, imagem HD.
Então você tá me falando, André, que você acredita em gnomos?
Olha, dependendo da sua vertente espiritualista, você vai acreditar, ué, cara. Eu não sei.
Não. Andrei, não faça igual a Dilma. Isso aqui foi uma pergunta direta. Você acredita em gnomos, Andrei?
Olha aí, qual o gnomo? Eu rebato essa pergunta com outra pergunta, com a minha carta armadilha.
Só os idiotas fazem isso, André. A gente aprendeu isso no Chaves, André. O André não responde nada, né, cara? Parece ser político, né? O cara fica dando volta, dando volta. Acredita em gnomo, André?
Olha, eu não acredito na figura mítica do gnomo, mas eu admito que eu não sei se eu acredito ou não. numa questão mais espiritualista, sei lá. Aquela questão dos elementais da Terra. Tanto que quando a gente for gravar o podcast sobre isso, sobre esse tipo de coisa, eu falo um pouco mais sobre isso, mas tem muito dessas coisas dos elementares, né? Do tipo, do fogo é salamandra, né? Tem da água as ondinas, da terra são os gnomos, e etc. Não na figura mítica, né? Chapeuzinho Branca de Neve, né?
Que nem ele tava. Mas, no vídeo ele tava com um gorrozinho, tu reparou, né?
Pois é. Algumas vertentes de espirituais falam, né? Que são formas espirituais inconscientes, né? Que não tem consciência, muito próximas. Tem algumas teorias. Só abrindo um pouco mais o leque do que a gente tá falando aqui, que existem algumas teorias de que, principalmente esse lance de Gaia e tal, de que, por exemplo, as pedras, as plantas, a própria terra em si, elas têm meio que uma alma, né? Não uma alma consciente em si, de sentir dor ou de saber o que. Que elas existem, por exemplo, mas tem algum resquício energético. E existe um meio termo entre o animal e esse tipo de pedras, esse tipo de coisa, que acaba se tornando, não sei explicar, uma entidade viva semiconsciente ou sem consciência. Não sei, gente.
Entendi.
Sacou qual é a parada? Então,
tem uma teoria, é muito discutido isso, até muito no meio do espiritismo e tal, a questão de se os animais eles têm alma ou não, e a corrente assim mais divulgada, né, que eles mais falam sobre isso, é que os animais eles não têm uma alma, né, no sentido espírito que a gente tem individualizado, mas eles têm um princípio de alma inteligente, que quando esse animal vem a morrer, ele não, aquele espírito, ele não fica por aí vagando individual, mas ele volta para uma espécie de uma fonte única de energia, enfim, como se fosse uma Gaia mesmo,
tipo,
né, uma fonte única que todos os seres.
No filme Avatar, né?
É, tipo, mais ou menos essa ideia. Então, muita gente acredita nisso daí. Pode, se você for partir para esse lado espiritual de um ser elementar, pode ser. Eu, particularmente, não acredito, mas é aquela coisa, eu não acredito, mas existem muitas pessoas que acreditam, enfim, existem até algumas teorias científicas ou pseudocientíficas que tentam explicar isso, mas no caso desse vídeo mesmo, eu acho que
não se
acho
trata
que é
desses casos, né?
Eu acho que não.
Então você
teria que estudar com mais profundidade.
Entendi. Então, o questionamento em si é em relação ao vídeo, se o vídeo é verdadeiro ou não, e não se existe, se existem gnomos ou não, é isso.
Eu particularmente não acredito, como o Andrei falou, eu não acredito nessa figura que a gente entende de gnomo e tal, esse tipo de coisa, eu não acredito. Mas eu já vi tanta coisa que eu não acredito que exista alguma coisa que sobreviva à morte, que às vezes essa coisa pode ter formas que a gente considera estranhas, né? E daí talvez venham vários mitos e tal. Eu não é que eu acredite, mas eu não duvido com tanta ênfase, não.
Olha aí.
O descrente aí dá mais ou menos. O descrente aí dá rateada.
Não em gnomos.
Vamos lá, a gente vai falar de um vídeo agora que ele é algo que já foi comentado pelos nossos ouvintes, pra gente falar um pouco sobre o tipo de gênero de lenda urbana que é a creepypasta. Rafael, você sabe o que é creepypasta?
Ai, cara, puta que pariu. Creepypasta é aquelas histórias bem legais que são criadas em sites diversos, como 4chan, por exemplo, e as pessoas começam a dizer que é verdade, que não é verdade. Isso é implementado e vai diversificando em sites, vai se comentando entre as pessoas, fica um negócio obscuro.
E aí, Igor, você saca o que, que é?
Eu acho que é muito essas lendas urbanas que elas vão circulando, como o Rafael falou, pela internet, ou em redes sociais, ou em sites específicos, fóruns e tal, e que até a Bruxa de Blair, o pessoal usou isso como marketing, né? Usou a internet para poder divulgar aquilo, e muita gente acreditava naquilo mesmo, né? Que aquilo era verdade.
Eu acho que a gente pode considerar a Bruxa de Blair como uma proto-creepypasta, né? Que pra quem não sabe, a gente vai deixar o link do nosso episódio, antes mesmo de existir o Mundo Freak Confidencial, a gente tem um episódio falando só sobre creepypasta, se não me engano é o 19 do Mundo Freak Podcast, então vocês dão uma escutada, mas resumidamente...
Esse, o episódio do creepypasta não era do Mundo Freak ainda, não?
Não, filho,
não era. Isso eu não lembrava.
É isso aí, e a creepypasta, resumidamente, ela vem de creepy, de assustador, e pasta do termo em inglês copy-paste, né? Daquilo de você copiar e colar. Porque é muito desse lance de corrente, tem muito desse conceito de corrente, de ser algo virtual. São basicamente lendas urbanas dentro da internet, né?
Tipo, então, assim, elas... tipo Slenderman.
Exatamente, como Slenderman, que a gente precisa fazer, né, cara? Só que é tão famigerado o Slenderman, né, que a gente nem criou coragem de fazer ainda, mas a gente vai fazer, com certeza. Então vamos lá. Assim como várias outras creepypastas e a maioria das coisas estranhas da internet, principalmente vindas da Deep Web, o 4chan... Eu gosto de dizer que o 4chan ela é a origem dos memes, né? Ela é a grande raiz da internet, porque tudo que a gente hoje é saca de piada de internet, 90% veio do 4chan há 10 anos atrás, né? E pra quem não sabe, né, o 4chan ele é um site barra fórum, né, que ele é muito visitado. Ele é um fórum que ele é voltado pro anonimato e é com fluxo de informação muito grande, é tudo muito rápido. Se você pescou uma informação, você não consegue pescar de novo. Então, assim, sim, por isso que muitas vezes ele é utilizado até para formas ilícitas e para contar um pouco dessas lendas urbanas do que talvez possa ou não ser real. E muitas das vezes, muitas das coisas que foram descobertas da própria Deep Web vieram de usuários que revelaram no 4chan. Jogaram lá o link, quando descobriram lá o site de assassinato, site de daquelas bonecas malditas e etc, etc.
Então calma aí, você está falando já... Esse Andrei, né, cara? Gente, ouvinte, escuta o que o Andrei está fazendo, um trabalho psicológico de fazer o quê? De fazer você, ouvinte, começar a dar crédito para os usuários do 4chan de uma forma que, quando escutar a notícia, você vai falar, porra, isso aí deve ser verdade, então. Afinal, acharam assassinos, acharam esse Andrei, cara, tava fazendo psicologia na faculdade, né, Andrei? Tu não me engana, não, Andrei. Cara,
posso abrir só um parênteses aqui, desculpa. É engraçado que existem alguns sites, isso hoje em dia todo mundo já sabe, né, mas existem alguns sites que aqui nos Estados Unidos, se você acessa esses sites, você recebe uma vez, no mesmo dia ou poucos dias depois, uma notificação do seu provedor falando, olha, a gente detectou que você acessou esse site, se você continuar, você vai ser investigado, você poderá responder por qualquer atividade ilícita. Por exemplo, se você entra nesses sites aí que o pessoal obtém filmes de maneira não muito legal, aqui no Brasil é liberado. Aqui você recebe notificação, tipo, no segundo dia, e o provedor ameaça cortar seu acesso ou até mesmo mandar o seu log de acesso para as autoridades. E o 4chan está nessa lista. Se você acessar ele num browser normal, assim, que pode ser rastreado, você provavelmente vai ter problemas.
Caraca, então, assim, eu nunca ouvi falar isso, cara. Se coloca isso aqui no Brasil, né? Marco Civil, vagabundo fica maluco, literalmente, né? Porta pra mim de acessar.
Recentemente eu até recebi um e-mail desse aí.
O que você anda acessando aí, Igor? O que você anda
acessando? Novinhas.com.
Não era isso, não. Era, digamos que tinha coisa a ver com direitos autorais de obras artísticas.
Olha isso, aí, sério?
Isso acontece. Eu fiquei até surpreso. Falei, nossa, agora se eu quiser. Não, a gente não recomenda que ninguém faça isso, mas se porventura eu quisesse fazer isso, eu teria que fazer isso do Brasil ou de alguma forma que não fosse rastreado. É verdade, o 4chan é um site desse. Se você entrar, você recebe a notificação e o FBI fica sabendo.
Então o Brasil pode se tornar tipo uma Suíça da internet, né?
Tipo isso, cara, tipo isso. Deve ser por isso que um dos maiores hackers do mundo são brasileiros, né? Porque o Brasil ainda tá meio que terra sem lei nessa área aí. Mas desculpa, eu não queria desviar do assunto, é só um parênteses que eu achei pertinente comentar.
Não, tá no assunto, isso tá no assunto, cara, porque quando... Andrei, parece que eu não conheço isso aí. Ah, ele quer botar medo de mim, rapaz, ele quer falar isso aí pra eu já ficar com um cagaço. Andrei, vai rolar, Andrei, não vai.
Cara, se eu pudesse enganar alguém, eu já tava rico há muito tempo, cara, eu não tava fazendo podcast.
Andrei, você casou, cara. Resolvi
de podcast relaxado.
Você casou, abriu uma igreja.
Pois é. Olha aí, o Léo, o espírito do Léo tá rondando aí, ó. Vamos lá, vamos deixar as polêmicas de lado e vamos voltar pra outra polêmica, né? E é interessante porque agora, Rafael, vê como realmente é levado a sério lá fora, né? Porque, assim, o 4chan, ele acaba sendo uma ferramenta. Tem coisas legais neles. Principalmente você tem muita coisa dos anônimos que começaram a ser muito divulgada pelo 4chan, né? Foi bem comum você ver, às vezes, as pessoas se mobilizando pra ir contra um site, contra alguma atitude do governo. Então, tipo assim, ele tem esse caráter neutro, né? De uma mobilização legal, mas ao mesmo tempo você tem coisas muito polêmicas, como questão de armamento, questão de pornografia infantil. Isso pode acontecer, porque a informação é tão rápida, e eu acredito que eles também também não devem guardar esse tipo de informação em servidor, que é tipo assim, é muito em tempo real, então vai embora muito rápido também. E o 4chan tem esse caráter, né? Principalmente se você entra em algumas boards, que são tipo umas categorias mais específicas assim, né? Então vamos lá. Isso tudo aconteceu no board X, que é o X, né? Que se eu não me engano, é o aleatório, é onde não tem categoria nenhuma, é o que realmente é um bate-papo gigantesco. E vamos lá. O que é o The Grifter? Que é um dos creepypastas mais bizarros que existe. The Grifter é um vídeo que foi mencionado pela primeira vez no Border X do 4chan. E dizem que quem assisti-lo passará por uma experiência de redenção de alma. Olha aí. Mais aterrorizante do que qualquer coisa que se possa imaginar. Com toda a boa lenda da internet, dizem que algumas pessoas que assistiram o vídeo foram encontradas mortas em sua própria casa, em suas próprias casas, com apenas uma coisa em comum: uma estranha boneca escondida em algum lugar de suas casas. Confira a seguir a página deletada do 4chan, que contém screenshot do vídeo de Grifter e alguns comentários de quem supostamente o teria assistido. Então a gente vai deixar essas imagens aí no post, né? Se você saca um pouquinho de inglês. A gente vai dar um pouquinho de tradução aqui, mas a gente não vai se aprofundar muito, até porque é um caso muito extenso, né? Mas, antes da gente adentrar um pouquinho mais, vocês acreditam que um vídeo possa ter tal força que consegue mudar a vida das pessoas dessa forma?
Cara, olha só. Lembra daquela outra que a gente falou nesse mesmo episódio, se eu não me engano, do Mundo Freak, antes do Confidencial, que foi sobre o vídeo do Mickey?
Claro, claro.
Eu acredito no seguinte, nessa questão, que os vídeos, né, os sons, as imagens, a sequência, eu acredito que a mente humana é uma espécie de computador. Acredito que muita gente concorda com isso. E quando você está sofrendo ou está recebendo uma quantidade de estímulos específicos, eu acho que isso pode fazer uma alteração nesse seu programa da sua mente. Isso pode te afetar de formas graves até, tanto pro positivo quanto pro negativo. No caso, de formas graves, que eu digo, é profundas, né? Esse vídeo, né, eu tava lendo, falou que o original tinha cerca de 2 minutos, o que o Andrei coloca no site aqui tem 1 minuto, e eu assisti, primeiro assisti sem som, só pelas imagens, é meio perturbador, né? Assim, as imagens assim, incômodas. Depois eu escutei ele, ouvi, assisti com o som, e eu achei o vídeo realmente me incomodou. Mas como o vídeo está pela metade, né, talvez a programação aqui, entre aspas, como seguindo esse raciocínio que eu tô falando, não chegou no final. Então, eu tô com ele na memória, mas não me causa nenhum espanto, nenhum problema, né? Então eu acredito nisso, não acredito que nada de sobrenatural, mas acredito que pode acionar mecanismos na mente que pode causar problemas.
E aí, Igor?
Olha, tem esse assunto assim de mente, cérebro, como funciona, é um assunto que me interessa bastante, né? Eu quase me tornei neurologista, mas isso é uma longa história.
Então,
já li bastante sobre isso. E, na verdade, assim, a gente sabe muito pouco sobre a mente humana. A gente conhece muito mais sobre o espaço do que sobre a mente humana. E existem alguns teóricos que falam que pode haver mecanismos, como o Rafael falou, que disparam determinadas reações no cérebro. Parte desses estudiosos, né, desses estudos, foram para aquela área de mensagem subliminar, que hoje a gente sabe que não existe a mensagem subliminar como a gente acreditava antigamente, de que você viu a mensagem subliminar lá, por exemplo, beba tal refrigerante, você aquilo muda o seu comportamento e você acaba fazendo aquilo ali quase de forma cega, né, quase que de forma sem controle das suas ações. Isso a gente não sabe que não existe. Mas existem teorias que acreditam realmente que determinados tipos de imagens, determinadas sequências de imagens ou de cores combinados, eles podem provocar alguma reação em você. O problema é que a gente não conhece esses mecanismos, então, do mesmo forma que a gente não conhece, como para entender esse mecanismo, a gente não conhece de um modo que a gente possa provocar isso de propósito. Esse vídeo vai provocar esse tipo de reação. A gente sabe, por exemplo, que tem determinados, até o Pokémon teve polêmica por causa disso no passado, né? Determinados tipos de sequências de cores, elas podem ativar em pessoas que têm predisposição genética para isso, um ataque epilético, por exemplo.
Exatamente, coisas desse gênero que me fazem acreditar nesse sistema de programação mental, sabe? Porque se você tiver situado, né, várias luzes piscando e tiver essa predisposição, você tem um ataque epilético, né?
Mas é, eu concordo e discordo. Nesse caso específico, por exemplo, do ataque epilético e de outras coisas, isso pode ser possível porque isso, você está tendo uma reação física involuntária. Mas o fato de você ver determinado vídeo ou ler determinado livro, né? Se falou muito ali nos anos 80, principalmente, daquele O Apanhador no Campo de Centeio.
Eu soube desse livro e da história dele por causa do South Park, que tem um episódio sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar essa história antes, achei bem interessante.
Eu li esse livro, acho que sem exagero, umas 3 vezes. É um livro muito bacana, mas não tem nada nele assim, explícito, que você lê aquilo, eu vou lá, eu vou matar o John Lennon, vou matar, sei lá, alguém, vou sair cometendo crimes e tal. Não existe nada no livro que diz isso daí. O que existe, na verdade, é que as pessoas que cometeram esse determinado crime, como o Mark Shepard, que matou o John Lennon, estavam lendo este livro, mas estavam também lendo outros livros, enfim, mas é porque este é um livro que era popular naquela época, era um livro que ele era contestador e tal. Então acho que a mesma questão do vídeo. Muitas pessoas viram o vídeo, pode ser que uma outra pessoa que viu o vídeo cometeu um ato, sei lá, ou a vida dele mudou, alguma coisa assim. Mas eu acho que você estabelecer uma relação de causa e consequência, porque ele viu o vídeo, ele fez isso, eu acho que já ia extrapolar demais. Eu acho que é extrapolar. Então, só para não parecer que eu estou sendo antagônico no que eu estou falando, eu acredito que pode realmente haver determinada sequência de imagens ou sons que despertam determinado tipo de reação no seu cérebro, mas eu acho que essas reações são mais relacionadas a uma reação mecânica involuntária, como, por exemplo, um ataque epilético. Não acho que isso é alguma coisa que pode influenciar na sua personalidade ou nas suas ações.
Entendi.
Mas é um mistério o cérebro ainda, né? Assim, pode ser que no futuro descubram que não, mas eu realmente não acredito.
Olha aí.
Eu falei isso tudo, mas, por exemplo, eu e o Igor discordamos do fato principal, que seria se pode ou não. A gente concorda em alguns pontos, discorda. Mas uma coisa que eu discordo, no seu Igor, que ele fale sobre isso, é sobre a porcaria do detalhe da boneca. Acho que o detalhe da boneca é o que quer colocar um fato sobrenatural no fato, dizendo que, pô, você viu, a boneca vai aparecer e vai te matar, não sei. Porque o fato da boneca é a vírgula do assunto, que eu achei assim, pô, quero colocar um tom sobrenatural, vamos botar a boneca misteriosa, porque boneca vocês sabem, né? Se for ainda de... falando daquele material de boneca antiga...
Porcelana?
Se for de porcelana, então é satânico batendo 3 vezes na madeira, não interessa, vai ser demônio, né? Então, o fato da boneca que me incomodou em fatos de, porra, não tem nada a ver botar boneca, né?
Olha aí, é verdade. Mas assim, eu concordo muito com vocês, eu acredito que tem muita coisa pra gente desvendar. Mas qual era o nome daquele filme que a pessoa ligava, falava a palavra-chave, né, que era Constantinopla, e a programação do cérebro da pessoa que já tava predisposta fazia algo no comando, tipo Sociedade Secreta?
Caraca, esse filme é antigo demais,
André. É verdade, eu já vi esse filme, mas eu não lembro o nome.
Não era Fecha o Cerco? Sei lá, acho que a palavra era fecha o cerco, enfim. E tinha isso, né? A pessoa atendia o telefone e tinha que matar o presidente, não era porra dessa?
Ah, não lembro, cara. Mas tinha uma porra dessa. A pessoa falava uma palavra-chave, assim, no telefone e, tipo assim, por causa da... Eu não lembro agora como faziam isso, se era pelas propagandas de TV. É algo bem também Clube da Luta, né? Se você for pensar, né? De você fazer essas alterações. É realmente... É difícil acreditar que isso possa ser não só factível, como controlável, né? Factível, talvez, sei lá, pode ser, mas controlável, eu acredito que seja muito difícil, mas é interessante que você tenha aí alguns elementos bem interessantes de lenda urbana mesmo, roots, né, de, vai aparecer a boneca na sua casa e etc. Se o vídeo ficasse só por ele, assim, as pessoas vão ficar perturbadas, assim como a maioria das creepypastas. Beleza, só que esse da boneca talvez ligou mais a minha descrença pra esse caso, né. Mas é interessante que, lembrando a todos, o vídeo vai estar aí pra vocês se tiverem estômago forte. Ele não tem nada de gore, tá, não é nada...
Olha, tem coisa gore.
Não, não tem gore.
Não tem Two Girls, One Cup, não.
Não é nada disso, não. É tipo, ele é tipo aquele vídeo do chamado, né? Que as pessoas ficam meio...
Isso. É como se fosse o vídeo do chamado. Não numa sequência talvez tão apurada, mas é naquele ritmo do vídeo do chamado.
Sim, é aquela coisa que é rápida, você não entende muito bem e que incomoda, né? Te dá uma
sensação estranha. E no final, você é a mulher da tela do computador.
Olha aí, será que alguém vai ter coragem de ver esse vídeo? Mas vai estar aí. Mas lembrando que esse não é o vídeo... O suposto post, vídeo completo, né? Ele seria o que conseguiu sobrar, né? Quem conseguiu upar metade do vídeo para as pessoas, né, não ficarem. Isso é bem interessante também pra lenda urbana, né? Quer dizer, é só uma pista, né? É uma questão de que não é o completo, né? Você vai se sentir perturbado, mas não vai ser aquele que vai te fazer você se
sentir. É como aquela história do Mickey, né? A história do Mickey, o vídeo tá completo. Você assiste, é chato pra caralho, eu não achei nada demais. Essa, como eu disse, eu vi metade do vídeo, a suposta metade do vídeo, fiquei incomodado, mas não chegou no final. Então, né, a ideia é essa. Ó, você nunca vai saber se é verdade ou não, porque você não vai assistir ele completo.
Eu deixei o vídeo aqui rodando em loop aqui enquanto a gente conversava. Ele é perturbador mesmo, assim.
Sim.
Fazer uma pergunta, assim, que eu não sei mais detalhes desse caso. Por acaso, esse caso aconteceu, ou os casos aconteceram em algum país distante que a gente não tem muito acesso? Tipo, leste europeu, alguma coisa assim?
Então, o que a gente sabe desse caso ele fica bem voltado na sprint, né, que foram tiradas quando o vídeo foi publicado. Como o 4chan tem esse caráter de ser muito em tempo real, então meio que criou-se essa lenda urbana aí de um milissegundo, e hoje em dia se fala muito pouco, né? Você tem aí pessoas perguntando sobre o vídeo, será que ele é real, será que ele é real? E até aí não tem muito o que falar, né? E também você não sabe quem são essas, de onde são essas pessoas que estão discutindo, né, na hora que esse vídeo foi teoricamente, supostamente postado, né? Tem muito desse caráter de Deep Web, né? Daquela coisa que você não sabe muito bem. Parece meio que uma sociedade secreta, aquela informação que você precisa sacrificar muito pra conseguir.
É porque do jeito que agora o Andrei explicou o 4chan literalmente parece um local onde assassinos, estupradores, demônios, anjos, as pessoas postam coisas e desaparecem, né? E as pessoas lá ficam observando, será que é, será que não é? Não tem fonte, né? Entre aspas, não tem fonte.
O 4chan tem muita gente que usa pra zoeira e tal, mas tem umas coisas sinistras. Tem gente que encomenda assassinato lá e paga com Bitcoin. É sinistro o 4chan mesmo.
Sim, sim. A gente leva em conta também que essas pessoas que se suicidaram, vocês falaram, ela pode ter alguma coisa. Cara, se a pessoa já tá acessando o 4chan, tu já sabe que ela não bate já bem da cabeça.
Andrei, deixa eu te fazer uma pergunta.
Com certeza.
Andrei, você já acessou? Sou o 4chan.
Diversas vezes.
Tá vendo? Bate bem na não cabeça. Recebe. Polícia vai na tua casa, Andrei. Cuidado.
Não moro nos Estados Unidos. E se eu morar nos Estados Unidos, ó, é só baixar o Onion.
O Thor.
Tá tudo certo, né? O Thor, né? O Thor tá tudo certo.
Onion, já fala cebola? Eu nunca vi esse, não. Já vi falar no Thor.
É no Thor mesmo. Só que o lance é o logo dele é uma cebola, né? O Onion, né?
As camadas.
Sim, sim. Olha aí, a gente vai gravar ainda Deep Web aí no Big Up do Céu, fiquei até animado agora. Então, beleza, vamos pra terminar esse caso, né? Vamos mostrar aqui pros ouvintes como é que seria, né? Alguém criou o threads, né?
Você pode, post, André, você pode colocar o som desse vídeo durante o comentário dele?
Olha,
pô,
tá
legal.
Tocando, ele tá tocando aí agora.
Cara, porque é escroto pra caralho.
Ele é bem sinistro.
Beleza. Então vamos lá. Galera, tá quase acabando o podcast, não. Vamos lá. Arquivo X número 2411742. Assunto: The Grifter. Como começou o post. As postagens nesse fórum alegam a existência de um vídeo tão perturbador que leva aquele que assiste sensações de náusea, pesadelos e até mesmo suicídio. Aqueles que disseram tê-lo assistido disseram que se sentiam mudados. Aí o primeiro usuário a comentar foi o The Solipsic. Eu queria não ter assistido, merda. Eu realmente me sinto perturbado. Como se tivesse arruinado algo dentro da minha alma. Nunca mais serei o mesmo. Merda. Anônimo, logo em seguida. Droga, alguém tem o link pra ver? Eu quero vê-lo já faz um tempo, mas não consigo encontrá-lo em lugar algum. Meus amigos que assistiram disseram que nunca mais vão ser os mesmos. The Solipsic responde. Acredite em mim, você não vai querer ver isso. Espero que não seja você. Anônimo, vai se fuder, OP. Eu quase tinha me esquecido dessa merda. Obrigado. Acho que não vou dormir essa noite. Próximo anônimo. É um vídeo postado aqui em 2008. Eu não sei exatamente o que é, porque não tive bolas pra assisti-lo. Todos que assistiram reclamaram de terem pesadelos. Deles e não eram sequer capazes de descrevê-lo. A maioria das pessoas não queriam nem falar sobre isso. Tinha no YouTube originalmente, mas tiraram bem rápido. Vou ver se encontro mais URLs dele. Próximo anônimo. Bom, não era Snoofy ou qualquer coisa do tipo, aparentemente. Era só um áudio, visual esquisito, com algumas coisas andando no fundo, que criou essa sensação estranha. Pessoas disseram ter ficado doentes, terem pesadelos. Aparentemente algumas se mataram, mas eu não sei se alguém pode me confirmar isso. De qualquer forma, é muito estranho. Aí o usuário de Solipsic volta a comentar. Eu prefiro não falar sobre isso. Só me deixem dizer que foram os piores 2 minutos da minha vida. Eu preferia bater uma pra 3 guys on hammer 1000 vezes antes de ver essa merda de novo. Pior, mindfuck de todos. Próximo anônimo. Não, esse não é o certo. O que vi ano passado é difícil de escrever. Tem esse cara ao fundo durante todo o tempo. Aparentemente ele é o tal do Grifter. E tem um monte de coisa acontecendo na frente. Tipo uma pia cheia de larvas ou algo assim. E a pintura nas paredes estava literalmente derretendo e soltando e caindo. As coisas me lembrou o filme Bogotten, mas em DMT em 1000 vezes mais rápido. Realmente uma cena de pesadelo. Muito real, em cores, mas super escuro e granuloso. Totalmente ferrado. O resto eu não consigo me lembrar. Eu não quero. E o último post é de um anônimo. Por que vocês me obrigaram a lembrar dessa coisa? Você não lembra da cena onde ele segura o cachorro que chora, que nem um bebê humano, e ele fica só segurando pela nuca no alto o tempo todo? Droga, aquele combustível pra pesadelo, sério, aquele vídeo mudou a minha vida.
Uma coisa que eu acho interessante, no caso, depois que eu assisti o vídeo, eu pensei, foi o seguinte, vídeos perturbadores, né, perturba, não precisa ser algo realmente específico pra te perturbar, mas se você parar e pensar, por exemplo, se você visse uma parede cheia de crânios de bebês, eu acho que isso ia perturbar muitas pessoas, ao ponto das pessoas não conseguirem dormir, terem dificuldades de, sei lá, comer no dia seguinte, chorarem. E eu posso, um exemplo, né, uma pessoa que gravasse um vídeo desse com cabeças de bebês ainda sangrando numa parede, né, ela sem caráter sobrenatural nenhum, ela iria chocar, perturbar e fazer pessoas chorarem em posição fetal durante semanas, eu acho, porque são imagens, é uma imagem muito chocante, né? Então, sim, também tem isso, né? O vídeo, ele tem caráteres muito específicos que incomodam. É por isso que eu acredito em fatores, e não sobrenatural nesse caso.
E é isso, né, gente? Aí o fato que ninguém sabe se o filme é original, se o que tá no YouTube é realmente uma parte do original e tal, mas o vídeo vai estar aí pra quem tiver coragem, realmente. E é interessante que eles citam, essa conversa que eu acabei de escrever, eles citam algumas coisas meio... quem é muito fanático por 4chan, essas coisas, conseguem reconhecer. Por exemplo, o Three Guys, One Hammer, que é citado, ele foi revelado pelo 4chan, foram de três, agora não lembro, acho que foi Europa, leste da Europa, não lembro ao certo. Foi um crime que foi filmado, caiu no 4chan e os caras só foram presos porque caiu no 4chan. Eu não vou nem descrever o que tem nesse vídeo, pro podcast não ficar mais tenso do que ele já tá, né? Mas outro bem interessante também é o tal do Bogotten, né? Que ele também ele é mais chocante ainda, e ele é coisa de um lunático. Ele foi, na verdade, um vídeo experimental que conta uma história lunática, e não procurem por esse nome, né? Mas eu acho que não adianta nada eu falar isso agora. Mas é isso, gente. Alguém tem uma consideração final pra falar sobre The Grifter?
Olha, eu acho que a gente falou tudo, assim, né? Que, enfim, eu não acredito que havia um vídeo original de 2 minutos, acho que isso é parte da lenda. O vídeo realmente ele é perturbador, mas eu acho que pra você daí a comentar alguma coisa, como a gente já comentou, né, você tem que já estar bastante perturbado, né? Ele não é tão perturbador quanto o filme do Alexandre Frota com a Rita Cadillac, mas chega perto.
Beleza, gente. Rafael, alguma consideração?
Assista, pode ver.
Beleza, né, cara? Então é isso aí, vamos confiar no Rafael, é isso aí que dá. Só pra ter certeza, The Grifter, o que quer dizer em inglês, o Igor?
Cara, não tenho certeza.
Grifter, se eu não me engano, eu acho que é enganador, é algo nesse sentido. É um cara que golpeia os outros, não golpeia de karatê, né? Mas dá golpes, né? Pratica golpes nas pessoas, né?
O nome do negócio é Grifter, então é tudo mentira. O cara já até botou o easter egg no próprio nome do vídeo. Grifter, estou te enganando, estou dando um golpe.
Não, mas obviamente que não, né?
Obviamente o quê? Não sei.
É The Grifter, não The Grifting, sei lá.
Você que não, falou, eu só concordei contigo.
Então tá, gente. Eu acho que a gente fica por aqui. Gostaria de agradecer muitíssimo o Rafael Jacano, que tá sempre com a gente. E a nossa primeira participação aí do Igor, né, que vai começar a escrever pro nosso site em breve. Então, na verdade, semana passada ele começou, na sexta-feira passada, a gente tá gravando isso com bastante antecedência, né? Então vocês vão poder ver o texto dele no ar. Então eu gostaria de agradecer aí, deixa aí uma mensagem, quer falar alguma coisa, fazer algum jabá, Igor? Pode falar.
Então, se puder fazer um jabá, só se o pessoal quiser conhecer mais, como eu falei, eu sou escritor, quiser conhecer meus livros, meu trabalho aí, só entrar no igoralcantara.com.br e no site, também no blog lá, vai, como o André falou, vou começar a publicar os meus textos aí sobre diversos assuntos. assuntos. Eu, obviamente, eu recomendo que o pessoal entre no site, não só pelos meus textos, mas pelos outros também, que são bem bacanas.
Olha aí. Mas eles estão em inglês ou estão em traduzidos?
Não, eu escrevi eles em português. Eu tenho... eu tô começando no processo de lançar eles também em inglês, mas, enfim, eu sou um escritor brasileiro, eu escrevo em português. Então, eles estão... Originalmente, eles são sempre lançados primeiro em português.
Saquei, saquei. É isso aí, pessoal. Entre aí, também vai estar o link aí no site. Então, acessem. Então, agora, meus caras, a gente vai parar de leitura de e-mails e comentários. E chegamos aqui agora na área de comentários, de feedback, de tudo. Esse é o momento do ouvinte, que aqui agora você é a estrela, você é o investigador. Estou aqui com ele, Igor, aqui mais uma vez.
Você e Rafa é Jacão, estrela.
Né? deixa eu pelar o saco um pouquinho dos nossos ouvintes, que eles merecem. Eles merecem.
Quase todos, né? Tem um que não merece muito, não.
Para com isso, então. Sem polêmica. Sem polêmica hoje. A gente vai comentar. Para com isso. Então é isso, galera. Antes de mais nada, os recadinhos rápidos. Primeiro de tudo, redes sociais, nos sigam para vocês receberem todos os recadinhos. @mundo_freak no Twitter e no Facebook.
De roupa, por favor.
E o mundo é Freak no Facebook. Pra vocês que têm dúvida, não quer escutar de novo, entra no nosso site, no post, no mundofreak.com.br, e vão estar todos os ícones das nossas redes sociais. Vai estar tudo lá certinho. Cara, molezinha, chuchu no mel.
Chuchu.
Também temos aí temos aí nosso grupo de Facebook, que a gente sempre coloca as coisas muito legais, não só tanto nas nossas redes sociais também, né, como no grupo. Como já é aquele grupo fechado daqueles que realmente querem falar um pouquinho de sobrenatural, a gente dá uns presentinhos a mais, né? Alguns recebem episódios um pouco antes de saírem ao ar. Outras vezes, como por exemplo o Igor, né? A gente acabou pescando ele do grupo, que a gente acabou mandando a mensagem, que o Léo infelizmente não pôde participar. E a gente acabou, né, conseguindo gravar finalmente. Olha aí.
É justamente, né? Porque como a gente precisava gravar hoje pra não atrasar o programa, o André anunciou no grupo e quem tinha disponibilidade pra gravar hoje, gravou. O Igor apareceu aí. Muito bem-vindo hoje, gravou muito bem.
Olha aí, olha
melhor
aí.
Do que eu. Valeu, foi um prazer.
Olha aí, será que a vaga
Rafael, do Léo... Rafael, uma polêmica, né?
Será que o Léo participa dos próximos? Olha aí, uma polêmica. Tá? Ó, o Tim Léo vai ficar chateado. Não, não.
Pronto, aí fudeu, né? Já tem gente que não gosta de mim agora, então vamos vir aqui em casa tacar pedra na minha casa.
Olha, cara, relaxa que ninguém vai pra Belfor Roxo só pra te tacar pedra.
Com certeza, aqui tá brabão, filho, aí. Vários tiroteios de vez em quando pra chegar na minha casa, que tá aqui nem a faixa de Gaza.
Merda, cara. Tá bom, gente. Outro recadinho. Você quer ser o nosso colaborador, você sabe editar vídeo, você sabe editar áudio, você sabe escrever, né? Então, a gente tá abrindo vagas. O Igor aí, ele vai se tornar nosso colaborador. A gente tem algumas pessoas que eu já tô conversando, mas se você quer, tem espaço pra todo mundo, galera. Você tem uma ideia, você quer aprofundar na sua escrita, na sua edição, fala com a gente, conversa, galera. Às vezes vocês podem até não estar tanto seguros com as suas habilidades, mas foda-se, manda um e-mail pra gente, conversa com a gente, que a gente conversa. Se der, deu. A gente conversa aí, vai dar tudo certo. E é isso aí. Recadinhos rápidos, o Rafael Jacaúna, ele teve lá no Jurassic Cast, olha aí, falando sobre os anos 80, então vocês curtam lá, vai estar o link aí pra vocês. E também, eu estive lá no Gava Estática pra falar um pouquinho de coisas sobrenaturais. Eu contei um pouco do que eu acredito, né, porque eu acabei contando coisas que aconteceram comigo, mais pessoais. Então assim, pra vocês que têm curiosidade, que eu não revelo muito aí minhas crendices, quer dizer, não revelo entre aspas, né, porque eu dou várias dicas, mas eu conto um pouquinho mais da família em que eu cresci e tal, e porque eu acredito em certas coisas. Então dá uma olhada lá no Gava Estática, vai estar o link aí no post também.
Você tinha que chamar o seu pai pra gravar um programa.
Cara, não vai acontecer, acabou, não vai. Isso aí não vai, e não vai. Isso...
Ouvinte, eu o pai do Andrei é uma pessoa fantástica. Eu não sei como o Andrei saiu assim, cara.
Para com isso, vamos lá ler os nossos comentários. Vamos lá, primeiro comentário, Paulo. Cara, o PA é um cara muito maneiro, eu já me encontrei com ele algumas vezes em eventos de podcast. Um abraço aí, PA. Cast foda, pessoal. A história da mensagem do código Morse foi sensacional. E antes da gente continuar, o nosso último episódio foi o 17, né? O da Lua, né? Que a gente falou, então é sobre isso que a maioria dos comentários vão ser, né? Poderia estar facilmente numa das passagens do Guia do Mochileiro das Galáxias. Sobre a questão da caneta, parece que um dos astronautas havia quebrado uma alavanca fundamental para a ignição do módulo. E no mesmo estilo, MacGyver usaram uma caneta para ficar para ligar o circuito. A qualidade do cast está cada vez melhor. Abraços.
É o Luiz Felipe Nakamura, de Almeida, deve ter descendência oriental, né? Nakamura, né? Ele comenta aqui, cara, eu curto demais seu podcast. E queria dizer para o Rafael e para o Léo que eles estão certos em achar que o homem foi à Lua, como não tinha nada para fazer e gastava dinheiro pra caralho, eles nunca mais foram. Pois é, foi o que a gente comentou. Ele finaliza aqui. Valeu e espero cada vez mais podcast desse gênero. E por favor, leiam esse comentário no próximo... Ah, que isso, cara. Que isso? Esse é seu sonho, cara. Um abraço pra você, meu caro. Pode comentar comentários bons assim, ainda mais elogiando o nosso comentário. A gente adora, né?
Olha, olha, meu sonho é que todos vocês banquem esse podcast, porque tá difícil.
Vamos, é verdade. O André tá rico aí, tá reclamando, gente.
Comentário do Lucas Aquino Mendes. Parabéns pelo cast, como sempre fazendo um ótimo trabalho. Embora neste cast, talvez vocês poderiam se aprofundar mais nas teorias conspiratórias.
Eu falei pro André.
Sobre o comentário sobre o Rafael, a minha opinião é de que ele é 60% do podcast. Eu vi esse comentário mesmo no episódio passado, eu achei, se permite dizer, eu achei ridículo a pessoa ficar falando, ah, porque eu não gosto de tal participante e, ah, tem que tirar esse participante. Enfim, até porque eu gosto dos comentários do Rafael. Ele não é nem não só o alívio cômico, como o Andrei comentou, mas ele também traz informação muito interessante. E, enfim, eu não concordei também, não. E pelo que eu vi dos comentários aqui, muita gente gosta do Rafael e não apoiou os comentários dessa ouvinte, assim, mais revoltada. Até que somos todos Rafael, né?
Somos todos de Belfort Roxo, tá?
Boa, puta minha, que tristeza, cara.
Não, nem tanto, não exagera.
Próximo comentário aqui do Marcelo BMC, que tá aqui com a ótima avatar do Walter White. Ouço vários podcasts e não tenho o hábito de fazer comentários, mas a tal crítica me deixou profundamente irritado. Olha essa polêmica crítica. A equipe está perfeita, Rafael faz a diferença no trabalho de vocês, e se alguém que se julga melhor não gosta, sinto muito, basta não ouvir. Por coincidência, o trabalho do tal podcast, tá, calma aí, isso aí é polêmica, tá?
Não, aí que tá, nesse comentário eu não entendi.
Não sei, não quero saber, isso tá cortado, tá? Muito obrigado, Marcelo, a gente considera muito a sua opinião, tá? Galera, eu tô aqui ativando ao máximo minha chapa branquice, tá? Por favor, não briguem, todos são amigos, tá? Todos somos coleguinha, tá? Fiquem tranquilos, tá? Tranquilo, tranquilo.
Tá parecendo o final do He-Man, que tinha aquelas mensagens, aquele...
Meninos, não é muito bom vocês ficarem brigando na hora de comentário do podcast. Não, ele não falava assim. É muito interessante que o Henrique Tavares, ele comentou aqui, ok, Léo, está na caçapa, tem todos os argumentos para derrubar esse mito para valer. E ele comentou, tipo, com 2 minutos de podcast lançado, o cara não tinha nem escutado o podcast. Aí que você vê que tem o hashtag Team Léo e o hashtag Team Rafael, né, cara? Que você já saca aí pelos ouvintes.
O cara nem ouviu o programa.
Ai, 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 ai. Nilda também faz aqui uma piadinha, aconselho o Andrei não acreditarem nos demônios. É mais do que sabido que demônios são seres mentirosos por definição e tentarão enganá-lo de todas as maneiras que existem. Isso aí, abraço aí. E mais uma vez, as Lanterna Verde, né, ele faz a resposta dele, responde esse comentário com um vídeo do Chapolin. Cara, o As Lanterna deve ser a Wikipédia de Chaves, que ele sempre puxa um vídeo mega underground de Chaves pra falar dos nossos episódios, né? O último foi do como é que é o nome? Do Aerolitos, né?
Oh.
Lê aí, Rafael, do Leonardo Gárgula Piccoli.
Léo Gárgula Piccoli. Gárgula Piccoli.
Olha aí.
O que é o apelido aqui? É o Gárgula que tá entre aspas?
É o Gárgula, é o que parece, né, cara? Né?
Porra. É o que parece, né? Piccoli. Parece até o Piccolo do Dragon Ball. Enfim, continuando. Muito bom cast, sou adepto da teoria que eles não chegaram na Lua de primeira, mas foram pra lá. Continuando. Também acredito que já houve algum tipo de habitação alienígena na Lua. Creio que o vídeo citado no cast sobre a base da Lua seja este. Tu viu o vídeo, Andrei? Ah, esse vídeo de 30 minutos.
Sim, esse foi um vídeo bem diferente daquele que você me passou, que eu tinha colocado no post. E dá, tipo, umas supostas fotos, né? Faz um compilado aí com uma música e tal. Eu não sei, né, cara? É aquilo, né? Foto tem muito lance de montagem que são muito bem feitas, né? Então, eu não vou comentar muito.
Olá, freaks. Como sempre, fizeram um ótimo trabalho. Sempre fico mais feliz ao ver que há um novo episódio de vocês no meu feed. Só a título de curiosidade sobre o episódio, esse papo de caneta versus lápis no espaço é mentira. No começo, tanto na União Soviética quanto os Estados Unidos usavam lápis. Esse hábito foi descontinuado, pois além de inflamáveis, lascas de grafite poderiam danificar o equipamento ou machucar os astronautas. Uma caneta que não dependia da gravidade foi inventada por uma empresa particular e foram vendidos lotes tanto para a NASA quanto ao programa soviético. Eu particularmente adoro alfinetar a prepotência estadunidense, mas nesse caso eles se safam. A matéria é da Scientific American, que pode ser conferido nesse link, e aí ela coloca um link aí, abraços. Obrigado pelo comentário. Esse boato, essa coisa do lápis da caneta é muito famoso mesmo. Inclusive, depois que eu escutei o episódio do podcast, eu falei, nunca pesquisei pra ver se era verdade. Fui pesquisar e realmente não existe esse boato. E acabei encontrando um monte de outros boatos similares, assim. Tem até uma história de que uma discussão em uma empresa que fazia pasta de dente, estavam discutindo como é que eles poderiam aumentar as vendas. Eles estavam decidindo gastar milhões em campanha publicitária. Aí a moça do cafezinho falou, não, é só vocês aumentarem o tamanho da boca da pasta de dente, que aí a pessoa vai gastar mais, vai consumir mais. E aí essa história é contada em faculdades também de publicidade e tal. Depois descobri que é mentira. Tem várias dessas historinhas e tal aqui. mas é isso. Só um comentário também. Esse episódio o último episódio aí, eu achei também muito bacana. É um dos meus episódios favoritos. E ela falou aqui da Scientific American. Pra quem tem o inglês um pouco melhor, tem o podcast da Scientific American, que é muito legal. São podcasts curtinhos, assim, normalmente é entrevista com algum pesquisador, algum cientista que está distribuindo algum artigo, está publicando algum artigo na revista, e é bem interessante, é bem legal.
É isso aí, bem legal. Muito obrigado pelo comentário. É isso aí, eu acho que agora o Igor tá até emocionado, né? Fazendo comentário ao vivo.
É verdade.
Olha aí. Próximo comentário, Thiago Miro, o embaixador da Podosfera, olha aí.
Thiago Miro, de André é um filho da mãe, né? Tinha um comentário, Thiago Miro, qual? Que tem duas linhas, André?
Não, relaxa que eu vou ler o próximo, tá? Deixa de ser preguiçoso. Então ele vai dar aqui uma crítica, dar uma finetada. Ele fala, aquele momento que vem atrás do vídeo do lado escuro da lua e não tem no post. Tenho gostado pra cacete de todos os episódios. Valeu, Thiago Miro. Realmente a gente não deu pra postar muito bem, que o Rafael tava viajando quando ele comentou e ele não tinha me passado antes o vídeo, não tinha pedido, então isso foi erro meu e tal. Mas quando ele chegou, ele postou o vídeo e já tava no post, foi atualizado. Então a gente sanou isso rapidamente. Abraço aí pra você. Próximo comentário do Ricardo A. Santos. Olá, X-Files. Ótimo podcast. Vocês falaram que fantasmas japoneses se mesclam mais a tecnologia do que os daqui nos comentários. E a gente falou isso na leitura de comentários da passada, né? E ele fala, continua. Não sou muito conhecedor da religião japonesa e posso estar errado, mas acho que tem a ver com o shintoísmo. No shintoísmo, todas as coisas têm uma essência espiritual, mesmo coisas criadas pelo homem, podendo se tornar um yokai, uma criatura sobrenatural, depois de determinada idade. Isso torna possível o fantasma da TV, por exemplo. Também gostaria de compartilhar a última polêmica com a lua que vi neste link. Eu tinha visto esse link, mas eu não lembro. Deixa eu abrir aqui. Sim. Aí ele coloca aí uma suposta imagem de um ET em pé na lua, né? Mas é aquilo, né, cara? Imagem de lua. Vocês entram aí no post, vocês dão uma olhada e ver como é que é essa imagem.
Adriano Melo comenta, percebi que o Mundo Freak sempre fará essa mistura entre ficção científica com terror sobrenatural. Não que seja uma reclamação, mas eu gostaria de manifestar a minha preferência por assuntos mais sinistros e pesados e assuntos apenas conspiratórios. Entendi. Ele continua. Ao menos, é claro, em casos como Jet Love Pass. Fala aí, o que é Jet Love Pass, André?
Foi aquele caso que a gente comentou que os caras foram trucidados. E não existe explicação pra aquilo. Não existe, cara. Eu desisti, não tem.
Cara, eu tava vendo um vídeo no YouTube, um canal que eu sigo fez um vídeo sobre isso e basicamente ele só comentou igual a gente. Não deu resultado nenhum. Continuando, né? Jet Love Pass, onde supostos ETs trucidaram um monte de gente. Aí sim, da hora. Então, alienígenas que trucidam são legais, né? Ô, Adriano, então alienígenas que comem vaca, né? Sugam sangue de vaca, é legal. Eu, pessoalmente, acho legal. Aí ele continua. Acho que minha conversa nos remete a um pouco àquele assunto de casos específicos ou temas abertos. Mais uma vez, tenho que concordar com o que Leonardo disse. Se fosse pegar como exemplo o caso desse próprio episódio, vemos que foi falado bem superficialmente sobre a Lua. Não deu para explorar bem o argumento do homem, foi ou não foi. Demos uma leve pincelada sobre uma criação dela, mas foi pouco falado sobre a influência sobre a Terra e bizarrices. Andrei, culpa do Andrei. ele continua, que são a parte mais legal, ligados a ela. Com relação a não crer, não crer do Andrei em demônios, eu acho um absurdo. Obviamente, ele está sob influência do Choronzo. O que é o Choronzo?
É o Gonzo do inferno.
Ó, mas olha só, eu tô vendo que vários ouvintes comentaram isso, e quando o programa tava acabando, eu falei pro Andrei, dá pra comentar mais, né? Mas o plano do cast é ser justamente um pouco mais enxuta, né? Pra dar aquele gostinho de quero mais. Então o Andrei sempre deixa o programa o mais rápido possível.
Então, é que é o seguinte, a gente teve gente que reclamou que a gente não deu uma abordagem muito grande pro lance estudioso da formação da Lua, tem outros que falaram que a gente não falou muito conspiratório, é aqui. Gente, o assunto Lua não foi encerrado, a gente vai ter outros episódios, né, então assim, levem ele como um episódio introdutório, né, pra gente falar abertamente depois em outros assuntos, comentar um pouco mais o caso, mas é aquilo, como o próprio comentário da Adriana, não dá pra agradar gregos e troianos, né, eu tentei fazer um pouquinho de tudo, eu dei um pouquinho lá de história, né, até puxei um pouquinho até pro papo lendário, que eu falei um pouco do misticismo da Lua e tal, mas futuramente vocês querem algo mais voltado pra isso, tenho certeza que o Léo anotou a recomendação, ele vai fazer lá um episódio sobre a Lua, sobre esse aspecto mítico e místico e etc. E as conspirações não vão acabar, a gente vai falar mais pra frente de outras conspirações. Não fiquem tristes, ouvintes.
É porque assim, o Adriano até comentou, né, que ele gosta mais dos episódios místicos, né, pra assustar e tal. Mas, cara, na minha opinião, pelo menos quando eu tô vendo um programa sobre alienígena ou algo do gênero assim, eu fico um pouco assustado. Não é assustador pensar que você pode ser sequestrado por alienígenas? Aquele filme, Atividade de Quarto Grau, não é Atividade de Quarto Grau? Não, Contato de Quarto Grau.
Contato de Quarto Grau. Porra, cara, eu não vi.
O filme é assustador, cara. Andrei.
Eu não vi, mas todo mundo fala que é muito assustador. Eu tenho que ver.
O filme é assustador você pensar que você não tá sozinho no universo, né? E que a gente tem ali 10 mil anos de civilização, tem gente que pode ter, tem civilização que pode ter milhões de anos, muito mais avançada, e a gente, para os caras, é uma barata. Se você parar para pensar nisso, é assustador mesmo.
Não, e pior ainda, é assustador você crer que existe, e também é tão assustador você crer que não existe. Quer dizer, sozinho, sabe? Tipo, a gente ecoando, tipo, para sempre no universo, não tem ninguém para escutar, sabe? Chega até a ser meio depressivo.
Se acabar a gente aqui, acabou, né?
Pois é, né? Sei lá. Então, tipo assim, é tão assustador quem crê quanto quem não crê, né?
Só pra acabar, esse filme aí foi vendido como se fosse fatos reais. Ele não é, pelo menos eu fiz uma pesquisa leve e descobri que não era. Mas assim, quando eu vi a primeira vez, baseado em fatos reais, eu fiquei cagado. Foi bem assustador.
Então é assim, galera, fica aí a recomendação. Eu vou assistir e talvez a gente faça um podcast, tá? Vamos lá. Pensador Louco. O episódio ficou muito bom, mas senti falta demais sobre nossa Astra Rainha. Vocês fincaram o pé muito na exploração espacial e nos homenzinhos do queijo que vivem na Lua, viu? Tô falando que dá pra agregar grego e troiano. Mas não mencionaram muito sobre suas características místicas psicológicas, tais como a relação entre surtos de insanidade, desejos e flutuação de personalidade ligada a ela, tanto quanto a mudança das marés. Mas também, dificilmente vocês conseguiram falar tudo sobre o nosso satélite de gorgonzola natural num episódio só. Sobre os comentários lidos, nunca se disfarçam do Rafael. Aliás, não se disfarçam de nenhum de vocês, senão para alguma queima de arquivo, né? Vamos ver. O Léo tá da corda bamba, olha aí. O Igor
fez. O Léo tá da corda bamba, esse Andrei não vai dois contos. Né, cara?
Eu não vi pra roubar lugar de ninguém.
Rapaz, o Léo tava chorando.
Sempre que quiser, é um prazer.
Tava chorando aí, pô, o Léo não vai participar, caraca, pô, tal, que triste, não sei o quê. Aí tá aí agora. É isso aí, o Andrei, ó. É isso aí, o Andrei, meu povo.
Aí, minha face, né? Minha máscara está caindo. Beleza, ele continua aqui, o Pensador Louco. Ainda sobre os comentários, como assim, um dia pode acabar a pauta? Vivemos num mundo estranho e freak demais para que acabe os assuntos. Por exemplo, vocês poderiam falar sobre um episódio sobre o EVP, onde pode debater sobre. Ele coloca aí, deixa aí, continua com o comentário dele. Aí vocês leem aí pra saber um pouco de detalhe. E, cara, Pensador Louco, genial, nem lembrava dessa parada. Vocês sabem o que é EVP, né?
Não.
É aquelas gravações sobrenaturais que você coloca um gravador e você escuta.
Ah, sim, sei qual é.
Você pega o áudio, você aumenta, né, a faixa dele, você captura aqueles áudios fantasmagóricos, né? Cara, é bem
interessante. Tem filme sobre isso, foda. É bem maneiro.
Sim,
tem
filme, documentário.
Tem gente até que sintoniza a televisão numa determinada frequência que fica fora do ar pra tentar captar vultos ou imagens. Tem um monte de... Tem muito, sim, muito estudo disso daí.
Cara, tem
verdade.
É interessante mesmo.
Tu tem um limite nessa vida, né? A pessoa fica querendo captar fantasma dentro de casa. Cara, tu puta que pariu. Imagina, ah, vou botar minha televisão aqui. Hoje em dia a televisão nem sem tubo deve nem caber, porque o lance deve ser com um tubo, né? Mas...
É, acho que hoje em dia não deve não sei como é que funciona, não.
Porque assim, sim. Ah, vou botar aqui pra ver se tem fantasma dentro da minha casa. Aí tu descobre que tem. Como que tu dorme?
É verdade.
Faz isso na casa do vizinho, na tua não, cara.
Ignorância é uma bênção às vezes.
É,
né?
pois é.
As lanternas verdes. Putz, se fosse o lado escuro da lua, acho que teria dificuldade de escutar este episódio, pois o Michael Bay está... Ih, foda. No sentido negativo da expressão. Lembranças pretéritas ruins. Transformers 4, af. Porque ainda dou a chance a essa franquia.
É verdade.
Só um comentário. Eu assisti o Transformers 4 também e não achei legal, não. Só os efeitos especiais, mas só também.
Nem me deu trabalho de ir.
Eu fui porque eu tava com meus irmãos aqui e aí eu queria levar eles no cinema, que é onde eles fazem a cerimônia de entrega do Oscar, né? E aí não dá pra escolher o filme. Tá passando um filme, você tem que assistir ele. Tá passando Transformers 4 e a gente foi ver. Continuando aqui. To the Moon também traz lembranças, mas é daquele jogo que joguei enquanto descascava alguns quilos de cebola. Ufa, que susto. Felizmente não tocaram For River to the Moon. Não toquem. Estou sem cebolas. Não poderia escutar o cast em público.
Que pena.
Voltando ao
que tá tocando agora pra você. Não, só comentando rapidamente em parênteses aqui, foi realmente a brincadeira com o nome do cast foi exatamente essa. Pra relembrar aí o grande clássico aí de jogos eletrônicos, To the Moon. Ah, beleza, pode continuar.
Eu gostava do Harvest Moon.
Não, não tem nada a ver.
Voltando ao que interessa, ao escopo do cast, vejo que o Mitocôndria já é membro fixo desse podcast, o que traz um balanceamento ótimo à equipe, junto ao host e ao Rafael. Sim, acho importantíssimo o humor descontração que ele traz aos episódios. Lendo o comentário do Pensador Louco abaixo, realmente fez muita falta para o escopo do tema os efeitos psicológicos loucuras causados supostamente pela Lua a determinados lunáticos. É, só um comentário aqui, um parênteses. Daria vários episódios, né? O pessoal tá falando, ah, faltou isso, faltou aquilo, mas se fosse colocar tudo que o pessoal quer, o episódio ia ter 6 horas, né? Tipo,
pois é, né, cara?
Senhor dos Anéis, 3 episódios, versão estendida.
Pois é, com certeza não tá ganhando igual o Peter Jackson.
Com como certeza não? Não.
Você, né? Eu tô.
Ah, tá bom. Tá bom.
Moro Belfort Roxo por quê? Porque eu sou o dono.
Na boca, né?
É o miliciante. Estive pensando em outras coisas, porém acho que elas caberiam em outro episódio de outro podcast. Um papo lendário sobre a Lua, onde discutiriam ela através das mitologias, crenças associadas a ela, seja de diferentes culturas, seja a nossa popular, como cortar cabelo em determinada fase da Lua. Quanto a confidencial, ainda olhando os comentários, um episódio de X-Files NASA seria interessante. Ah, é legal mesmo. Sim. Supostas missões secretas, informações escondidas do público. Ah, um episódio da Lua é uma deixa para um futuro episódio dos mistérios de Marte. De Vênus, talvez não caiba. Todo mundo sabe que lá só tiveram os Incas mesmo. Oh, esperando 15...
Essa nem próximo. Eu sabia dessa, cara. Tinha Ica em Vênus?
Olha aí.
Ah, tá, Inca venusiano. Caraca, essa...
Tô falando, cara...
É, antes só um comentário, antes dos russos mandarem a sonda lá pra Vênus, né, tinha toda uma... O pessoal acreditava que era uma segunda terra, né? Que era lindo, que tinha paisagens maravilhosas e tal. Depois que chegou a sonda lá, eles viram que é a terra do capeta. O negócio não tem como uma vida na terra sobreviver lá, né? Muito quente, enfim, gases tóxicos e tal.
Sair do zinco.
Mas tem muito, se eu for pegar assim, teoria, negócio de outro planeta, tem muita teoria maluca, tem de que de Mozart reencarnou em Júpiter, tem muita teoria dessa maluca. Dá pra fazer um episódio de cada planeta do sistema solar.
Mozart reencarnou em Júpiter? Em quem?
Cara, tem umas vertentes.
Calma aí, em quem ele reencarnou? Tem pessoas em Júpiter,
é
isso?
É, tem. Muito mais evoluídas, assim, tipo, entendeu?
Caraca, essa eu nunca vi, não. Manda um link aí pra mim. Que isso? Pessoas em Júpiter? Que Mozart mora em Júpiter?
1860, por aí, que veio essa teoria.
Assim, o de Inca Venusianos, eu sei que é National Kid, não é? Era uma série, tipo um Power Ranger, era tipo um Power Ranger da década de 70, eu acho, cara. National Kid. Minha mãe, minha mãe assistia, era preto e branco, National Kid, se eu não me engano, o nome. Procura aí, os inimigos do National Kid eram os incas venusianos.
Olha aí.
Ah,
olha.
Verdade. Nossa, que memória. É verdade.
É por isso que quando falou dos incas, eu achei que eram os incas aqui, da América. Não, os incas venusianos.
É, isso tá bom. Isso não é relevante, tá? Próximo comentário. Spec. Faltou falar das crateras da Lua e do que hipoteticamente poderia existir lá. Então, né, assim, é que essa questão de foto, ela é complicada, porque hoje em dia a gente já tem essas fotos em HD e hipoteticamente não tem nada, né? Mas é interessante, né? Fica aí o próximo episódio, a gente pode talvez falar sobre isso. Então vamos aqui pro comentário do polêmico Léo Pires, né? Que tinha comentado a polêmica. Espero que vocês já fazem as pazes, tá? Você faz as pazes com ele, Rafael?
Que pazes, cara? Não conheço o cara, pô.
Ó, você vai ficar os dois de cara um pro outro pra parede, hein?
Qualquer dia desse.
Fazer igual qualquer o pai dia... fazia com os irmãos, né? Ó, dá um abraço nele, pede desculpa. Né?
Qualquer dia desse, de repente, eu gravo um pó de terror com ele, cara.
Olha
ele
aí,
sempre
olha
tá lá pelo pó de terror.
Léo Pires, olá, pessoal. Fiquei muito feliz que souberam interpretar corretamente a minha crítica e a comentaram no cast. A maioria teria ignorado atitudes de muitos outros podcasts. E sei que irritei muita gente por aqui. Mas como deixei claro desde o início, não era nada pessoal. É como um jogador de futebol que, pra mim, tá ali no campo sem render. Lembra daquele vídeo hilário do torcedor do América? É muito amor pelo time, uma crítica pro bem, mesmo que doa e seja direta. É um comparativo válido, né? Ele continua aqui. Mas vejam só, minha grata surpresa nesse cast. O Rafael, no caso ele comentando sobre a Lua, né? O Rafael foi sim importante e agregou na discussão. Aposto que estudou o tema, né? Se conteve nas tiradas, tipo, porra, Andrei... Pra mim, isso aí, ponto. Pregando martelo sem saber sobre conceitos errados e não falou besteira. Eu acho que ele ficou encasquetado mais por causa daquele seu comentário de você falar que Poltergeist é vulto, que a gente ficou debatendo isso no começo. Você
cara,
lembra?
Cara, isso aí é a opinião de cada um, mas assim, só eu até comentei com o André
não,
agora
Rafael,
pouco.
Não, você tá errado. Você tava errado naquela, Rafael, tem que admitir.
Não, isso é a minha opinião. Isso é a minha opinião.
Não, beleza.
É, eu li esse comentário dele agora, porque a maioria dos ouvintes não devem saber. O André sempre comenta isso, é sério. Eu nunca leio a pauta e eu nunca estudo assunto porque geralmente eu sei sobre o assunto. Mas não quer dizer que eu sei porque eu sou adivinho. Quer dizer porque eu sempre acompanho esse tipo de coisas. Então eu já sei do assunto. Quando eu não sei, eu vejo um vídeo ou outro, procuro alguma coisa pra lembrar. Mas, por exemplo, ele comentou assim... O Rafael deve ter escutado, o Rafael não falou porra, André, que cara, eu li seu comentário, a gente só leu os comentários depois do programa, eu não tinha visto seu comentário antes de gravar aquele programa, então não foi seu comentário que fez ou não eu falar daquela forma no programa, só que é cabível pra aquele programa ter gravado dessa forma, cada programa, cada assunto que eu levo mais a sério ou não, eu gravo de forma diferente.
Nossa, esse dia eu não estudo porque eu sei, foi muito, momento, Rafael babaca!
Caraca, mas o que é que eu falo que, eu minta, né? Quer que eu minta? Ah, não, realmente, eu leio todo o conteúdo que tu manda, toda a pauta. Tu reclama pra cacete que eu não leio a pauta? Porra.
Beleza, galera. Vamos terminar aqui o comentário dele. Com ou sem Rafael, continuo ouvinte, pois curto vocês. Acreditem, escuto mais de 15 podcasts de diversos temas. E o de vocês sempre fura a fila quando sobe o feed. Sobre o tema, recomendo a todos assistirem o filme Apollo 18 de 2011, que conta uma suposta história da suposta última missão da Lua em 1973, onde aconteceram vários fatos estranhos. O estilo é found footage, tipo Bruxa de Blair e Atividade Paranormal, e é muito interessante, terror espacial interessante. Eu fiquei muito de ver esse vídeo, ainda não vi, tá? É claro que ele é ficção, né? Ele não caiu nem por um segundo de ser, mas ele é aquela mesma pegada do contato imediato de quarto grau, do tipo, vamos fingir que é e tal. Beleza, vamos fingir que a gente acredita, né? Então é isso, Léo Pires, assim.
Gostei desse filme, não. É aquele tipo de filme que não me agrada pelo fato, porque ele parece a Bruxa de Blair, mas é menos assustador do que a Bruxa de Blair. Aí eu não gostei muito, não.
Então, beleza. Então, com essa leitura de comentários, já tá mais do que encerrado esse assunto, né? Não gostaria mais que ninguém voltasse nele, tá? Beleza, sei que lá. E, tipo, não adianta ficar remoendo e tal. A gente já resolveu, tá? As pazes foram feitas.
Andrei, relaxa, Andrei. Você tá mais preocupado do que as duas partes.
Isso provavelmente é verdade.
Eu acho que ele tinha que pagar uma cerveja aí pro Rafael aí pra fechar o assunto.
Sabe por que eu tô preocupado, seu filho da mãe? Porque eu sou a porra desse host, eu dei essa porra desse podcast e eu tenho aqui que cultivar aqui, né? A boa, né? Boa índole dos nossos queridos ouvintes.
Falou o Andrei podcasteiro, né? O podcast é meu, O microfone é meu, a internet é minha, eu edito, eu faço o que eu quiser nessa porra. É tudo meu.
Não deixa de ser verdade. Olha aí, momento. Andrei babaca. Tá bom, vamos finalizar esse episódio, pessoal. Alguma consideração final?
Eu acho que gnomos existem de verdade.
Cara, eu acho que tem muita coisa que a gente não consegue explicar, mas isso não quer dizer que a explicação correta é a mais absurda possível, sobrenatural. E mais uma vez, obrigado aí pelo convite participar. Foi muito legal.
Olha aí. Fica aí, ouvintes, fiquem ligados sempre que, vez ou outra, quando surgir a oportunidade, a gente vai sim chamar vocês. Eu até prefiro dar esse prestígio pros ouvintes mais do que chamar, por exemplo, o podcast é famosão e tal, e etc. Porque, tipo assim, vocês são caras que eu sei que vocês gostam da parada, que vocês são fãs e que vocês vão se dedicar. Então, assim, tenho certeza que vão surgir novas oportunidades e o Igor também, mais oportunidades pra eles virão em breve, com toda certeza.
Então, pra adicionar, virão mesmo, porque muito em breve eu vou viajar, porque meu filho está pra nascer. E se for na semana de gravação, eu não estarei aqui e vai ter essa oportunidade. E como a minha internet é da Oi, né? Muito obrigado, Oi. Vira e mexe, eu fico sem internet um dia, dois dias, né? Então, sempre oportunidade vai aparecer. Fiquem lá acompanhando o grupo do Facebook, que vocês podem receber uma chamada 8 horas da noite, 9 horas da noite, pra participar.
Com o Andrei se descabelando, né?
Uma dica aí pros concorrentes da Oi pra patrocinarem aí o podcast.
Olha aí. Então é isso, pessoal. Um grande abraço pra vocês e não olhem para trás.
Não assistam aquele vídeo.
Não façam muitas coisas, né? Não usem drogas, meninas.
Não, drogas usem. Bebam cerveja.